E agora, nós vamos falar sobre aquecimento do Oceano Atlântico Tropical pode agravar as secas no Nordeste brasileiro. Pesquisador e hidrólogo Javier Tomasella, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, está na linha. Seja bem-vindo à Rádio Nacional, Javier. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde, Luciano.
Eu sou em Brasília, doutor Javier, e no Rio de Janeiro nós temos a Dáurea Gramático e em São Paulo, nos nossos estúdios, o Anchieta Filho. E eu começo perguntando se é preocupante essa questão do aquecimento no Oceano Atlântico para reflexo aqui no nosso Nordeste brasileiro.
O importante é que as pessoas primeiramente entendam quais são os mecanismos responsáveis pela chuva no semiárido. E normalmente o que está chovendo no semiárido é aquilo que as pessoas veem nas imagens do satélite, que é como uma banda de nuvens. Essa banda de nuvens, ela se desloca ora para o hemisfério norte, ora para o hemisfério sul. Quanto mais o norte se desloca, ela mais se afasta do nordeste, aí nós temos situações que são típicas da seca. Quando ela se desloca mais para o sul, nós temos um ano mais chuvoso. E um dos fatores que controla precisamente esse deslocamento para o norte e para o sul da banda de nuvens está relacionado com as temperaturas do oceano. E o que o nosso estudo mostrou? Que o Oceano Atlântico ele está aquecendo e o que é mais importante, está aquecendo mais no hemisfério norte que no hemisfério sul. E a relação com aquela banda de nuvens que provoca chuva no semiárido é que sempre chove onde está mais quente. Então, se nós tivermos uma condição que o oceano aquece mais do lado norte que do lado sul, esse sistema, essa banda de nuvens, tende a se deslocar mais para o norte, se afasta do semiárido e, portanto, temos condições mais propícias para a ocorrência de secas.
E o que nós podemos fazer para melhorar? Ou simplesmente não tem como nós ajudarmos nesse processo?
De fato, o que acontece nos oceanos, às vezes, segue determinados ciclos. Esses ciclos duram de 20 a 30 anos, dependendo da característica do fenômeno, e às vezes nós temos períodos mais secos e às vezes, ora, períodos mais úmidos. Muito a comunidade científica discute se esse ciclo que a gente está vendo atualmente tem ou não tem influência das chamadas mudanças climáticas, uma vez que o planeta está aquecendo. Mas, de todas maneiras, quando nós temos uma condição desfavorável, o importante é termos mecanismos de gerenciamento da água para, de alguma forma, conseguir enfrentar essas condições de adversidade.
Certo. Se nós não temos como agir, digamos, no oceano, como é que nós poderíamos agir aqui no Brasil para amenizar? Mas antes do senhor responder, a Dáurea Gramático, que é a jornalista, está no Rio de Janeiro, doutor Javier, ela tem uma pergunta ao senhor.
Pois não. Pois é. Boa tarde, doutor Javier.
Boa tarde.
Eu queria saber o seguinte, como é que começou todo esse processo de seca, todo ano recorrente, né? E esse processo quase de desertificação em algumas áreas do Nordeste. Como é que teve historicamente o início disso? Os senhores têm esse relato?
O nosso estudo, de fato, ele começou e iniciou em 1980 e se estendeu até 2017. E em todo esse período nós analisamos as várias secas que ocorreram, as secas históricas como 82, 83, 93, 94, 97, 98, para a gente chegar finalmente à grande seca. E nós focamos muito em 2012 e 2013, embora essa última grande seca, de fato, se estendeu desde 2012 até 2016. E o que nós observamos é que essa última seca ela se intensificou muito, então nós tivemos condições que mostravam que a seca está mais severa, ela se estende numa área maior comparado com as outras secas históricas que nós analisamos, e com isso nós concluímos que a situação está se agravando. Obviamente que, se para a questão da desertificação, nós temos a combinação de dois fatores. Por um lado, uma maior falta de água, déficit de chuva, que é aquela seca, que cria uma condição propícia para que ocorra a degradação do solo, juntamente com o fator humano, que é o uso da caatinga. Às vezes, a pressão sobre o ecossistema, especificamente muito corte, ou mesmo sobre pastoreio, que acontece durante as épocas de seca, agrava o problema de degradação. Então, essa combinação da seca, que é um fator natural, mas o uso inadequado da terra, maior carga sobre o ecossistema, que cria uma condição propícia para que os índices que indicam a desertificação acabem aumentando.
Será que tudo isso não começou lá no início, na colonização do Brasil, quando houve tanta retirada de pau-brasil e de floresta lá no Nordeste, Sr. Javier?
Sim, de fato existem questões culturais, e isso que torna talvez mais desafiador mudar certas práticas culturais que fazem parte do processo de ocupação da caatinga. De fato, muitas das práticas não são recentes. Essa prática de corte e queima, ele tem séculos já que vem ocorrendo. O que mudou de lá para cá é que a população que mora tanto no semiárido quanto na zona da mata aumentou. Então, portanto, a pressão que vai acontecer sobre os recursos naturais é muito maior. E isso é que acelera aquele processo de degradação. Então, não deve surpreender que a combinação da seca com o maior uso do recurso em decorrência de uma população de uma ocupação maior venha a aumentar ou exacerbar o processo de desertificação.
Muito obrigada por você, então. Agora, para ter mais uma pergunta com o nosso companheiro Anchieta Filho, em São Paulo. Anchieta.
Muito obrigado, Dáuria. Senhor Javier, boa tarde. Eu pergunto ao senhor, quanto tempo antes dá para se prever que a seca será feroz, que irá prejudicar muito? Quanto tempo para que as autoridades possam, de alguma forma, tentar minimizar os problemas?
De fato, hoje em dia, as ferramentas técnicas que nós temos disponíveis nos indicam com até 3 meses de antecedência, dependendo da característica do fenômeno que está definindo essa seca. Às vezes fica um pouco mais difícil, as incertezas são maiores para se prever, mas em média, com 3 meses, no caso do semiárido, nós temos condições com um nível razoável de certo de dizer se a próxima quadra chuvosa será mais seca ou será chuvosa. Em princípio, é isso que esse tipo de ferramenta que nós trabalhamos.
E que tipo de providências as autoridades podem tomar para minimizar os problemas?
Um dos mecanismos que, ao longo dos últimos tempos, vem se desenvolvendo é, por exemplo, o uso de cisternas. Mas, de fato, as cisternas elas são uma solução temporária para anos considerados normais. Nos anos que são mais, que a seca é mais intensa, obviamente que as cisternas não conseguem acumular suficientemente água. O que deve ser feito? Obviamente, obras da natureza, por exemplo, da transposição, desde que haja um bom gerenciamento da água, desde que haja uma boa distribuição de água, é necessário para que, em condições de muito, muito déficit hídrico, de grande falta de água, se garanta o mínimo de uma oferta segura de água que assegure a sobrevivência de quem mora naquelas regiões.
Obrigado, professor.
Muito obrigado.
Doutor Javier, basicamente, nós temos a transposição do Rio São Francisco. Eu gostaria de saber se essa transposição do rio vai ajudar o Nordeste nessa seca que o senhor diz que pode acontecer por causa do aquecimento do Oceano Atlântico.
Bom, de fato, sempre a transposição de São Francisco, claro que ela vem para ajudar. Desde que haja uma boa governança da distribuição de água, os benefícios que a transposição pode trazer para a população são muito importantes. Entretanto, o importante em tudo isso, como sempre eu falo, é que a gestão de água tem que ser muito séria e tem que ser, em certa forma, dirigida durante as épocas de escassez, porque senão é a tendência da distribuição ser muito irregular e, com isso, o problema da falta de água ela se agrava.
Doutor Javier, eu quero agradecer o senhor pela participação aqui na Rádio Nacional. O senhor que é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Muito obrigado ao senhor. Qual é a nacionalidade do senhor, doutor Rivera?
Eu sou argentino, mas eu moro 30 anos no Brasil.
Não, mas seja sempre bem-vindo. Tenho o maior respeito pelo povo argentino, pela América Latina de um modo geral, e faço aqui a colocação de que o senhor nasceu na Argentina e veio prestar toda a sua generosidade para nós, brasileiros. Muito obrigado, o senhor que é um pesquisador.
Muito obrigado e uma boa tarde para todos os ouvintes.
Boa tarde ao senhor, doutor Javier.
Boa tarde.